Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, 6 e 8, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo.
Bom dia, bom dia.
Bom dia pra você que é fã e radialista, né? Hoje é o nosso dia 7 de novembro, dia do radialista, decreto aí no primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Mudou a data. É, e aí a gente comemora. Tem gente que ainda comemora duas vezes no ano, dia da radialista, viu? Muito bom dia pra você, meu amigo, você, minha amiga. Vamos juntinhos até às 8. E ele tá sorridente hoje, tá feliz da vida, mesmo com esse friozinho gostoso que dá trabalho pra sair da cama, viu? Repórter policial mais premiado da Bahia, parabéns pelo seu dia também.
Chegando, como você disse, feliz da vida. São Januário, noite de ontem, me deixou mais feliz ainda.
Mas é por causa disso que eu falei que você chegou
saímos
feliz da vida.
Saímos da zona. E você que é torcedor do Bahia, se prepare.
Pare com isso.
Porque o elevador tá aí, viu? Não é o Lacerda, não. É o elevador da série B e o elevador da série A.
Elevador Lacerda.
Não, Lacerda não. Alô, alô, Dona Zefinha. Dona Zefinha tá na rua Gilberto Levita. Dona Zefinha tá antigo casco da cuia. É a mãe do meu amigo Hernani. É do meu amigo Hélio. Do meu amigo Cebolinha e do meu amigo Betinho, meu primo, e Betinho, meu padrinho. Vamos acordar. Noca do Cavaco tá no bairro do Iguape. Amigo do cantor Itaçuci. Tá com rádio ligado. E desejando aqui feliz dia do meu amigo radialista, o Osman da Solar Ambiental, né? É. FG Soluções. É, o Tarcísio, o Siso Boy tá lá no bairro São Miguel também desejando um feliz dia dos radialistas. E aí nós agradecemos a cada um de vocês pelas mensagens que nós estamos recebendo no início do programa e no decorrer do programa. Os nossos agradecimentos a cada um que tá mandando suas mensagens aqui ao Tropa de Elite, Marinho Santos. Robertinho Scarpita, feliz da vida.
Feliz dia do radialista. A gente tem uma paixão pelo rádio, né, Marinho Santos? Cada dia a gente busca fazer um programa melhor que o outro. Eu já estou caminhando aí para 32 anos, né, no rádio. Você já tem mais um bom tempo também.
Eu não vou contar, não. Não vou dizer, não.
Mas a gente ama o rádio, né? O rádio é uma grande paixão.
Eu falo sempre quando as pessoas me indagam na rua. Vocês não foram trabalhar porque final de semana prolongado. Senhora, eu e Robertinho Scarpita, nós amamos o rádio. Fazemos o rádio com muito amor. Mas não somos escravos do rádio.
Então tá dado o recado. Parabéns aos colegas radialistas, colegas da comunicação. É, a gente tem aqui a região rica com grandes profissionais, profissionais muito que já partiram, né, que fizeram a sua história no rádio regional, né, que se destacaram o Brasil afora. A gente teve grandes nomes, saiu daqui do interior, foi para Salvador, de Salvador foram para outros estados, grandes nomes. A gente fica muito feliz e orgulhoso, né, por ter um celeiro rico de grandes profissionais da comunicação. Parabéns, radialistas.
E o Libério Menezes já manda aqui: meus amigos radialistas, meus parceiros e amigos, parabéns, Marinho Santos. Parabéns, Robertinho Scarpita.
Um abração, viu? A gente começa o Tropa de Elite de hoje, né? Mais uma vez falando da notícia triste de ontem. Fomos dar o último adeus, né? Um velório bastante prestigiado, mostrando a pessoa incrível que era a professora Carmelita. Descansou, né? E estivemos no velório, o sepultamento à tarde no cemitério da Vitória. você esteve lá representando esta emissora, Rádio Gabriel FM, este programa aqui. E o último adeus, né, Marinho Santos? Muita emoção e comoção no último adeus. A professora Carmelita, uma guerreira, né? Presença de políticos, representantes de sindicatos, pela história, né? Uma das fundadoras da Associação dos Professores da PPI, a TLB aqui em Leus, a professora Carmelita, duas vezes vereadora, a maior votação do Partido dos Trabalhadores em Leus em 2012, mais de 30 mil votos. Era guerreira, lutava pela classe, né? Professora, uma legião de fãs, alunos, colegas. Então foi o último adeus com muita emoção e comoção ontem, no adeus à professora Carmelita, né, seu repórter?
Eu fiquei muito triste no dia de ontem, eu não poderia me curvar de ir ao sepultamento, o velório seguido de sepultamento da professora Carmelita. Eu gostava muito de Carmelita, ela tinha um carinho muito especial, e tinha o maior respeito pelo nosso trabalho, e sempre nós estávamos juntos tomando aquele café da manhã, eu, professor Ednei Mendonça, Robertinho Scarpita, ali naquela delicatesse do bairro do Malhado, né, Scarpita? É. E por falar em falecimento, Scarpita, mais uma nota triste aqui, o Jailson Nascimento acaba de nos mandar aqui. Olha, é com pesar que noticiamos o falecimento de Luiz. Luiz, conhecido por Zinho. Zinho, ex-funcionário da Telebahia, filho do saudoso Maninho, oficial de justiça do Fórum Epaminondas Berbete de Castro. O irmão de Pombinha. Pombinha, que é oficial de justiça, presidente do time amador do Vitória do bairro do Malhado. O Zinho faleceu por volta das 21 horas e 30 minutos de ontem em sua residência no bairro Hernani Sá, zona sul da cidade de Ilhéus. Há 3 meses, Zinho, ele tinha sofrido um AVC, e que Deus conforte a família enlutada. Nossos pêsames aqui do programa Tropa de Elite. Zinho, filho, repito, do saudoso Maninho. Maninho do Malhado, Maninho oficial de justiça. O corpo de Zinho está sendo velado no SAF. Sepultamento hoje às 16 horas, 4 da tarde, cemitério da Vitória. Então tá aí, Scarpita. É uma porrada após outra, viu, Scarpe?
Bastante querido aí, né, seu repórter? Eu tenho aqui o anúncio, missa de sétimo dia. Nossa amiga Rose, que trabalhou durante muito tempo na assessoria de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, pedindo para a gente divulgar aqui a missa de sétimo dia em memória da saudosa Dona Maria de Lourdes Souza Soledade. Hoje, terça-feira, dia 7, às 18 horas, na paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro da Conquista. Rose, nossos sentimentos aí, viu? E lembrando aos amigos, parentes, hoje, então, às 18 horas, tem a missa de sétimo dia em memória da saudosa Dona Maria de Lourdes Souza Soledade. São 6 horas 15 minutos na Bahia. Hoje tem entrevista, presidente do Sindicacau, Ulisses Abade, é o nosso convidado de hoje. A partir das 7, o repórter Marinho Santos conversou com Gazo, né? Daqui a pouquinho, com exclusividade no Tropa de Elite. Atenção, Uruçuca! Notícia boa para Uruçuca aí. Os trabalhadores da etapa do Porto Sul, a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste, e o Gazo vai trazer informações importantes para você, amigo trabalhador. Vamos então trazer informação do tempo. Nossa equipe já está escalada também, né, Marinho Santos?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca. Uruçuca tem um locutor, vereador Matheus Santos. Direto de Itabuna tem Manuel Messias. O Mané. Alô, Manuel Messias, daqui a pouquinho você fala. De Camacan tem Paulo José.
Paulo.
Ainda tem Nath Almeida e Edenildo Braga falando que o Botafogo perdeu pro Vasco.
Fred Gedeu é botafoguense, né?
É, Angélica Santos também. Né?
O pessoal tá zangado aí. Você fica provocando aí, né?
O Pedrão da Barra de Itaipe também é Botafogo.
Previsão do tempo chegando. De acordo com a agência Clima Tempo, a expectativa que a gente vive. Tem uma frente fria encostada aí, né? Na costa do litoral, pegando aí a região sudeste e aqui subindo no Nordeste, principalmente no litoral da Bahia. Nós temos nesse exato momento aqui os termômetros marcando 22 graus, o tempo está nublado. Agora não tem previsão de chuva, 2% apenas, seu repórter. O tempo vai permanecer nublado aí, esse friozinho, primavera para dar uma refrescada. A gente fica preocupado porque tem muita gente ainda que vive em área de risco. E a gente tem um histórico aí dos últimos 2 anos, justamente nessa época de final de ano triste. 6h17, a partir de agora então você participa com a gente, manda a sua mensagem de áudio. 88291029739 88291029, no zap zap da Gabi. Vamos às manchetes do nosso programa.
Alto Santa Inês, Avenida Princesa Bel e Alto Formoso, tiroteio em plena luz do dia. Causou pânico, armas de grosso calibre e fortes rajadas. Vamos contar tudo neste programa.
É, Prefeitura de Ilhéus finaliza trâmites e aguarda repasse para revitalizar a Praia do Marciano. A gente está acompanhando essa emenda aí, já tem um bom tempo.
Aquele da Mata botou
tem
uma emenda.
Tem um bom tempo, a gente vai estar em cima disso aí.
E depois essa emenda sumiu, desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, seu repórter. Tem ainda...
Ônibus do transporte universitário da Prefeitura Municipal de Canavieiras, abandonado na rua principal do loteamento Praia Dourada, Zona Sul de Ilhéus.
Programa Tropa de Elite cobra resposta da Secretaria de Educação sobre nomeação fantasma da esposa do vereador Edivaldo Gomes como chefe do setor de transporte escolar do município.
Mulher agredida pelo marido, soco no olho, bairro Nelson Costa.
Polícia Rodoviária Federal flagra mais de 5 mil veículos acima da velocidade permitida nas rodovias aqui na nossa Bahia.
Placa de sinalização de acesso à ponte Jorge Amado caiu plena luz do dia, dia chuvoso, perigo, sorte que não atingiu nenhum veículo.
Universidade Federal do Sul da Bahia e UESC abrem concurso e seleção para professores e foi dada a largada, né, para a campanha aí rumo à reeleição, chapa única. O reitor magnífico Alessandro Fernandes e o Maurício Murou, seu repórter, iniciaram ontem nas redes sociais a campanha, né, em busca dos votos para a eleição da UESC.
Detentos cerram grade, utilizam Tereza, fogem de delegacia.
Olha, notícia triste, né? Um ônibus que saiu de Ilhéus com destino a Salvador pegou fogo após bater em carreta na BR-101. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, dia do radialista, dia 7 de novembro. É hoje. Olha, a mulher foi agredida pelo marido com um soco no olho. O olho da vítima bastante machucado. Essa mulher foi agredida pelo companheiro no bairro Nelson Costa. E este crime aconteceu, né, lá no Nelson Costa. A própria vítima, com a ajuda de vizinhos, acionou o 190 da Polícia Militar e uma guarnição da Companhia 69, que tem o comando do Major PM Soeiro. Foi até o endereço verificar a denúncia. O elemento, o marido, bastante alcoolizado, tomando todas, pela ira do inimigo, iniciou intensa discussão com a mulher, quando em determinado momento partiu para cima dela, desferindo-lhe uma sequência de socos no olho. A mulher, por pouco não perdeu a visão, olho direito. E segundo informações de pessoas do local, lá no Nelson Costa, o indivíduo identificado como Renison Santos. O Renison Santos Além de maltratar a mulher, ele é conhecido por ser valente e querer bater de frente com qualquer um. Então, o Valentão, ele foi preso em flagrante, levado algemado no porta-malas, ou seja, no camburão da PM, até o plantão central da Polícia Civil.
Valentão, né?
Plantão improvisado da 7ª Corpim, Avenida Soares Lopes, em frente à Concha Acústica e para a lavratura do boletim de ocorrência. Então tá aí o Renison Santos, o marido valente, que homem que bate meu marido, meu pai falava assim,
rapaz.
Homem que bate mulher é covarde.
É, assina embaixo, viu, senhor repórter? Esse Valentão, agora lá ele não fica valente,
não, né? Não, fica, vira mariquinha.
Vai pro Ariston Cardoso ou não?
É, foi flagrante, né? Vamos depender do delegado, doutor delegado de plantão, pra poder ver se bota esse moleque lá no presídio advogado Ariston Cardoso. Eu vou mandando acordar aí o meu amigo Isaac. O Isaac, ele é gerente da empresa Rota aqui em Ilhéus. O Noca do Cavaco, já mandei um alô pra ele. O vereador Baiano do Amendoim também tá mandando mensagem do Dia do Radialista. Muito obrigado, vereador Baiano do Amendoim. E o advogado, ex-delegado aposentado da Polícia Federal, o eterno delegado Rubinho Paturi, o doutor Rubens Paturi. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia, Scarpe.
É, senhor repórter, sobre essa questão ainda da delegacia, a gente está ali no centro, todo dia passando. Está tudo pronto. Tanto o prédio que foi reformado da 7ª Coordenadoria, né, o prédio da Corpim, ali no centro da cidade, quanto a nova delegacia. Agora, eu tenho percebido aí que o governador Jerônimo, ele não está muito bem com ele, não, senhor repórter. Não está, não. Não está, mas não está mesmo. E a gente fica. Ah, pergunta por que isso?
É, com ele, Elcio Capita, ele não está muito bem com a Bahia. Por quê?
Por quê?
Porque assinou um festival de ordem de serviço.
Por quê?
E agora não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Quem vai pagar a conta somos nós.
Tem que ser resolvido. O verão estava chegando aí, batendo na porta. A gente sabe do número grande de pessoas que chegam a Ilhéus, da nossa região. A gente precisa pegar essa delegacia. Atenção, atenção, políticos! Pega o telefone. É o prefeito Marão, deputada Soane. Liga pro governador. Governador, vamos entregar a delegacia. Tá tudo pronto.
E nós sabemos.
Nós sabemos do compromisso. A nossa coordenadora é uma guerreira. A doutora Catiana Morim, que esteve conosco aqui. Tá tudo pronto. Agora, tá faltando o quê para entregar a Ilhéus a nova delegacia? Faltando o quê? O prédio tá pronto. Já chegaram os móveis, já foram instalados os computadores, o sistema. Tá faltando o quê, governador? Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Nosso presidente Eustácio Lopes, do Sinipoc. Vamos buscar informação com o Eustácio, seu Marinho Santos.
É, ontem eu tive à beira, no momento do sepultamento da professora Carmelita, mas aquele não era o momento de fazer essa cobrança. Ele estava muito triste ao meu lado, debaixo de chuva, o deputado federal Josias Gomes. Era o momento de fazer essa solicitação, mas o momento não era aquele, Scarpita, e ele mandou um abração para você, o nosso amigo Josias Gomes, deputado federal, que nós tivemos o prazer de ficar no apartamento dele lá em Brasília, eu e Robertinho Scarpita.
Eu tenho muito
carinho.
E fomos
muito bem recebidos pelo Josias Gomes, muito bem tratados, né, Scarpita?
Tenho muito carinho pelo Josias Gomes, né? Tem políticos aqui que eu tenho um carinho e respeito, seu repórter. E Josias Gomes é um deles aí. Doutor Cosme Araújo, também tenho muito carinho e respeito, né? Pelo político profissional que é. Eu tenho uma notícia aqui, antes da gente dar passada no nosso WhatsApp. A Aviação Águia Branca informou que o veículo fazia a linha, né, Ilhéus-Salvador. Todos os passageiros deixaram o ônibus logo após a batida. Entretanto, em função da colisão, o ônibus se incendiou. É, tem a nota que foi divulgada pela empresa. Ainda de acordo com a empresa, uma equipe de apoio prestou suporte imediato aos passageiros que foram relocados em outros veículos e seguiram viagem. A nota não menciona se houve danos materiais para os clientes da operadora, a exemplo da possível incineração de bagagens. A causa do acidente será investigada pela Polícia Rodoviária Federal. Notícia triste ontem, né? Esse ônibus da aviação Águia Branca que pegou fogo após colidir com essa carreta, e a empresa emitindo essa nota, vai aqui, né, o nosso abraço a toda a equipe. E é bom porque prestou, né, seu repórter, prestou um suporte aos passageiros, aos clientes da aviação Águia Branca. Primeira passada no nosso WhatsApp, rapidinho, vamos lá.
Aqui o povo fala.
Olha o Betinho, meu primo, meu padrinho, tá dando aqui um bom dia, bom dia, bom dia. Ele tá de volta, ele é desde sábado, né? Tá desejando um ótimo dia do radialista. Olha, bom dia, bom dia. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. É, nosso amigo aí, direto da região do Santo Antônio. Um abraço pelo dia do radialista, Jorge. Um abraço para você. Olha, bom dia, meus queridos Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Falei com a Coelba para parar de enganar as pessoas. Mais de 10 pessoas já ligaram e elas disseram: estão vindo, estão vindo, estão vindo. E nunca vem, né? Comunidade de Cururutinga. Tem uma árvore prestes a cair em cima do fio de alta tensão. Uma parte da árvore já está em cima do fio. A Coelba não apareceu no local, seu repórter. E a turma está sofrendo. Ontem foi uma pane, viu? Zona Sul ficou sem energia. Banco da Vitória sem energia. Reginaldo, motorista. Motorista top aí. Não é motorista, não. Ele é porteiro, Scarpita. Reginaldo é porteiro do Toulouse-Lautrec. Está desejando um feliz dia do radialista. Valeu que valeu. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Gostaria que as autoridades competentes que tomassem uma providência sobre a saída de carros e caminhões na porta da fábrica da Joanes, no Iguape. Depois que fizeram a reforma da pista, os veículos estão passando em alta velocidade. Já aconteceu 2 acidentes no mesmo local, viu? Estão esperando alguém perder a vida para fazer alguma coisa? O ideal seria instalar radares ou quebra-mola ali na porta da fábrica Joanes. Inclusive, o presidente é do Sindicacau, da categoria que está ali no dia a dia da Joanes, vai estar conosco daqui a pouco. Outro fato que a gente chama atenção, já tem uns áudios, viu? Pode mandar seu áudio 739-8829-1029. É a placa que caiu ontem. A gente falou um tempão aqui. Diversos vídeos e fotos circularam nas redes sociais. A precariedade do material que foi utilizado ali, seu repórter. A ponte tem pouco tempo foi inaugurada. A ponte estaiada a Jorge Amado. E o que é que a gente anda vendo, seu repórter?
Material de terceira qualidade, Scarpita. Deixa eu mandar um abraço para o ex-vereador Gilmar Sodré, o Liquinha desejando aqui para a gente também, o Paulo Aranha também está mandando aqui aquele abraço para nós, a Otacília lá no Centro de Assistência Renal e a Vera Pitu. Olha, radialistas, muito parabéns pelo seu dia, vocês são top, dupla que deu certo.
Obrigado.
Manda um abraço para a Vila Operária em Sambaituba. Tá todo mundo lá na Vila Operária com rádio ligado. Andréia, senhor Gilson, o Gurim, o Biago e Miriam. Rua Vila Operária, Sambaituba, ligado. Ainda tem um Bigode, né? Aquele torcedor do Flamengo, aposentado da Prefeitura de Ilhéus.
Um Bigode,
e
ninguém pode.
E o Gia, lembra do Gia? Gia trocou a Rua B na Bela Visão por Sambaituba, Scarpita.
Ai, ai, meu. Adriana, belo show aqui do Banco da Vitória. Tá desejando um bom dia e parabéns, Marinho Santos, Scarpita. E parabéns a todos os radialistas. Matheus Santos está chamando. Vamos lá. Vamos pro primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aquele abraço para você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, hoje, terça-feira, dia 7 de novembro, eu venho chegando com informações para a nossa região e também para a nossa Uruçuca. 72ª CIPM prende 2 homens por tráfico de drogas. Isso aconteceu ontem, por volta das 17 horas, no cais do porto, no centro de Itacaré. A guarnição do Petro fazia rondas no local citado com o intuito de intensificar o combate ao tráfico de drogas e outros crimes quando avistou dois indivíduos já conhecidos por suas práticas criminosas. Após dar voz de abordagem, foi localizado com cada um deles uma bolsa contendo drogas. Os dois indivíduos e todo o material segue para a apresentação na polícia judiciária. Material apreendido: 114 gramas de maconha, 12 papelotes de maconha, 133 gramas de cocaína, 32 papelotes de cocaína, 6 pedras de crack pesando 38 gramas, uma tesoura pequena, 3 caixas de gilete, um rolo de plástico filme. PM Bahia é uma força a serviço do cidadão. Agora a gente falando aqui também de Uruçuca, olha, muita atenção. A emissão de certificado do Cadastro de Imóvel Rural é um dos serviços ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e é de suma importância para os proprietários de terras, uma vez que através desse certificado o proprietário tem total domínio de sua propriedade. Lembrando que hoje também é dia de atendimento médico e hoje é na região do Pé de Serra. Eita, hoje o Dr. Antônio Manuel, toda a sua equipe estará lá fazendo esse atendimento. Mandar um abraço ao Marco Túlio, que conduz aí essa equipe maravilhosa, tá certo? E ontem também foi lançada aqui a campanha comunitária Natal Show 2023. Esse é um projeto meu, né, Matheus Santos, do Furacão Estúdio, comércio local, né? Toda a nossa equipe aqui, desde 2015, a gente faz esse trabalho fantástico em Uruçuca e a gente vem esse ano inovando, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, que é com uma moto zero quilômetro. Vamos estar aí proporcionando para os clientes, tanto de Uruçuca, zona rural, quanto de Serra Grande também. Tem participantes de Serra Grande, Uruçuca. Então, você comprando no comércio, não esqueça de pegar o seu cupom, preencher com o nome completo, telefone, endereço e dia 23 de dezembro você pode ir para a Praça Miguel Baracho buscar sua moto e mais de 50 prêmios também. É uma realização do Furacão Estúdio, comércio local Matheus Santos Equipe, apoio da Prefeitura de Uruçuca e, claro, não pode faltar, né, minha presidente Magnólia Barreto, essa é estourada. Muito obrigado por estar sempre apoiando esses eventos em Uruçuca, especialmente o comércio local também. Muito obrigado, essa bandeira que a gente vem levantando desde muitos anos e ter o apoio da presidente da Câmara é muito importante, não só para mim, mas também para todo o comércio. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite. Valeu. Aqui na Gabriela FM. Bom abraço. Dia a todos, amigos. Excelente dia.
Amanhã a gente se encontra e parabéns pelo dia do radialista, você que também é radialista, né? Locutor, vereador Matheus Santos, sempre trazendo informações de Itacaré, Uruçuca, Serra Grande, Maraú, Baitaba. Então vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho estamos de volta, já já tem bola dentro, já já também tem entrevista, nosso convidado já presente, tomando aquele chocolate gostoso aqui na Gabriela FM, Ulisses Abade, Cindy Cacau, daqui a pouquinho, a partir das 7, vamos pro faturamento!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco. São 6h45. 6h45, já chamando a atenção do novo prefeito que assumiu aí a prefeitura de Canavieiras, o doutor Paulo Carvalho, porque de forma irresponsável o ex-prefeito doutor Almeida deixou aqui em Ilhéus o transporte universitário, o transporte universitário que pertence ao município de Canavieiras. Está abandonado um ônibus há quase uma semana, ali na rua principal do loteamento Praia Dourada, na zona sul de Ilhéus. E segundo informações de moradores, de quem passa no local, não há sinais aparentes de que o veículo esteja quebrado. Como também ninguém foi visto no interior do ônibus nesse período, levantando ainda mais suspeita. Então, por conta do possível abandono, o ônibus da prefeitura de Canavieiras está correndo risco de ser depredado.
Que absurdo.
Então, equipamento
isso,
público de mobilidade que deveria beneficiar os estudantes universitários do município de Canavieiras está estranhamente parado. Este é mais um ato de falta de gestão e irresponsabilidade do doutor Almeida. Doutor Paulo Carvalho, manda consertar, manda buscar o ônibus dos universitários aí da cidade de Canavieiras. Nada justifica tamanha negligência por parte do poder público. São 6h46, Scarpe.
Eu queria aproveitar, né, que Deus também possa tirar de circulação diversos veículos abandonados. Tem um veículo que está na porta do posto da Princesa Isabel, abandonado lá, virou garagem particular. E tem um buraco deste tamanho, secretário Átila. Eu vou acordar o Marão, né? Pra ver se o Marão liga pro Átila. Marão, pega o telefone aí, Marão. Átila, resolveu o problema. Tem um buraco enorme na porta do posto da Princesa Isabel e um carro abandonado na porta do posto da Princesa Isabel.
Tem um buraco deste tamanho, são vários buracos na Avenida Ubaitaba.
É
o buraco do Vera, o buraco do Lua ali da tornearia. Os dois irmãos ali pertinho da tornearia do Lua e do Vera, ali, da Cristal Vidros do Miguel.
Já sai na Avenida Itabuna, né? Correndo risco de acidente ali, aquele buraco. São crateras. Vários. Bom, é Denildo Braga chegando.
Bola dentro.
Notícias do futebol do Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem entrevista. Nosso querido Ulisses já está presente aqui na Gabriela FM. Alô, trabalhadores do Cacau, hein? Ilhéus, Itabuna e toda a região. Bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Com novidades, o técnico Fernando Diniz convocou a seleção brasileira para os próximos jogos das eliminatórias. Dia 16 diante da Colômbia e dia 21 clássico contra a Argentina. Os goleiros convocados: Alisson do Liverpool, Éder do Manchester City e Lucas Perry do Botafogo. Os laterais: Emerson Royal do Tottenham, Carlos Augusto do Inter de Milão e Renan Lodi do Olympique de Marseille. Os zagueiros: Bremer, que é baiano, é de Itapitanga, joga na Juventus, Gabriel Magalhães no Arsenal, Nino do Fluminense e Marquinhos do PSG. Os meio-campistas: André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, Joeliton do Newcastle e Rafael Veiga do Palmeiras, além de Rodrigo do Real Madrid. Os atacantes: Endrick do Palmeiras, jogador destaque do brasileiro, 17 anos, Gabriel Jesus do Arsenal, Gabriel Martinelli do Arsenal, João Pedro do Brighton, Paulinho do Atlético Mineiro, novidade, Pepe do Porto, também novidade, Rafinha do Barcelona e Vinícius Júnior do Real Madrid. Lembrando que o atacante Neymar está machucado e, por isso, fora da lista de convocados da seleção brasileira. E o Vascão da Gama venceu o clássico diante do Botafogo na noite de ontem em São Januário. 1-0, gol de Paulinho. Com isso, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Cruzeiro. O Vasco é o 16º, 37 pontos. Mesma pontuação do time mineiro, que está na 17ª colocação. O Vasco da Gama, nos critérios aí, deixa o Cruzeiro na zona de rebaixamento e chega à 16ª colocação na competição. Já o Santos, também fora da zona, mas só empatou ontem, jogando diante do Cuiabá. Placar de 0-0, 14ª colocação para o Santos, 38 pontos, 12ª colocação para o Cuiabá, 41 pontos ganhos. Hoje tem jogo, mas pela Série B. São dois: CRB e Chapecoense jogam às 19h. 21h30, a equipe do Criciúma enfrenta o ABC. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite.
Valeu,
o programa
que valeu.
Segue. com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo, e parabéns pra você também pelo dia de hoje, dia do radialista. Sexta-feira tem a grande final aí, viu, seu repórter? 72, você torceu tanto pela 72, e só agora que a 72 vai estar na final aí, junto com a Cípica Caueira, a PPM. E amanhã a gente fala mais.
Bola dentro.
Bom dia pra todo mundo, daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa. É Cid e Cacau, hein? Bom dia você.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mandando áudio pra gente nessa super terça-feira, dia do radialista. Bom dia,
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santo. Parabéns pelo dia de vocês, vocês são mil. Sem a voz de vocês, a gente não tem alegria, viu?
Valeu!
Aqui é Maria de Lourdes, um abraço pra vocês.
Dona Maria de Lourdes, um abraço, obrigado pelo carinho, viu?
Muito bom dia, tropa de elite, bom dia, Gabriela FM, bom dia, Roberto Escapita, Marinho Santos. Que Deus possa dar muitos anos de vida de cada um de vocês. Meus parabéns por esse dia do radialista. Radialista que vem ajudando bastante a comunidade de Ilhéus e da região do Cacau.
Valeu, Balaio.
Meus parabéns para Matheus Jataíde, Luke Rei, entendeu?
Todos os colegas aí.
Que saudade
aí,
né? Eu tenho do nosso amigo Jai de Jataíde.
Saudoso Jai.
Que Deus abençoe, que Deus possa botar a alma dele em bom lugar. Fala alguma coisa aí, tropa de elite.
Um abraço, Balaio.
Fala, Robertinho. Fala, grande Marinho Santos.
Olha o que é o Maninho.
Bom dia, passando aqui para parabenizar vocês, grandes radialistas aqui da nossa cidade, da nossa região, nossa referência no rádio.
Obrigado.
Chega em vários municípios aqui do sul da Bahia e vocês são sensacionais. Só tenho elogios. Continuem sendo essas pessoas maravilhosas e esses radialistas esplêndidos que vocês são. Tamo junto.
Valeu, Kelmane. Um abraço pra você, um abraço pra todos aí que estão parabenizando a gente. São várias mensagens que não param de chegar no nosso WhatsApp.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Na noite do último domingo, três criminosos armados com pistola invadiram uma fazenda localizada às margens da BR-101, na cidade de Buerarema, e por lá aterrorizaram, viu? O trio mobilizou um funcionário da fazenda e subtraíram diversos itens, como um par de botas, documentos, dinheiro, uma máquina de produtos agrícolas, além de seis sacas de cacau, avaliadas em cerca de R$6.000, e em seguida fugiram. Policiais civis da Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubos investigam o crime. Uma ocorrência também já foi formalizada no Complexo Policial de Itabuna. Novembro Azul é o mês da prevenção e em Buerarema a Secretaria de Saúde lançou a campanha Seja Homem, Se Cuide. A campanha está acontecendo nas unidades de saúde com horário estendido das 17 às 20 horas, com um atendimento médico, vacinação, teste rápido, consulta de enfermagem, consulta odontológica, aferição de pressão arterial, glicemia e palestras. Então, participe. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, beijo enorme, alegria sempre, Nath Almeida. Parabéns pra você também, dia de hoje, hein? Olha, quem também faz aniversário hoje no dia do radialista é Rubem Newton, secretário de Ação Social do município de Ilhéus. Rubem Newton, parabéns pra você, que é professor também, viu, seu repórter? Vamos pro faturamento. Na volta tem entrevista com o presidente do Sindicato. Ulisses Abade é o nosso convidado de hoje.
E daqui a pouquinho falo com o presidente Sintepave Bahia, o Gazo, no Tropa de Elite.
Sai daí não, hein? Até as 8 no oferecimento todo especial. Pomada especialista pré-moldados Guanabara, Rede Meira de supermercados, Previmais, Doutor Fix, É, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contintitas, tem um número 1 das manhãs em toda a região.
Copa de Elite.
Aqui a notícia chega primeiro.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
7:09 na Bahia.
Robertinho Scarpita.
Nosso convidado de hoje é ele, recém-eleito e empossado presidente do Sindicacal, Ulisses Abad. Bom dia, bom dia, né, seu repórter? Vamos dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje.
Seja bem-vindo, Ulisses Abad, presidente Sindicacal. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa, na nossa Gabriela FM. Bom dia.
Bom dia, companheiro Marinho Santos. Bom dia, companheiro Scarpita. Bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. Primeiro, quero parabenizá-los pelo dia de vocês.
Obrigadão.
É importante para toda a Bahia, né, a comunicação de vocês. Vocês são realmente especial.
Bom, Ulisses, fala para a gente, como é que é ser eleito com mais de 93% como presidente do sindicato tão importante que tem uma história bonita como é o Sindicacal?
Isso, de fato, Robertinho Scarpita, aumenta a responsabilidade, né? Nos coloca realmente, nos colocar à frente de um sindicato tão importante para a região, né? À frente de 1.200 trabalhadores, né, efetivos, com cerca de praticamente 1.200 trabalhadores terceirizados, é uma responsabilidade muito grande que só nos engrandece, a nossa luta. Né, e vai aumentar ainda mais a nossa dedicação e a nossa força, a nossa gana para lutar em defesa dessa classe.
Foi uma campanha bonita?
Foi uma campanha muito bonita, né, os trabalhadores abraçaram essa luta, né, abraçaram esse trabalho nosso que já vem sendo desenvolvido desde o ano 2005. A gente já vem desenvolvendo um trabalho, exatamente no mês de maio do ano passado a gente retomou a frente do Sindicacal e transformou o Sindicacal no que é hoje, né? Um sindicato de luta, um sindicato de garra, um sindicato que não baixa a cabeça para as mazelas do capital, um sindicato que está aí sempre à disposição para lutar, né? Seja no âmbito social, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito trabalhista, o sindicato está aí sempre à disposição para lutar.
É a diretoria renovada, né, Ulisses?
Exatamente, nós tivemos uma pequena renovação, né? Foi cerca de 40% dos nossos diretores foram renovados, né? Mas a sua grande maioria permanece aí com a gente na luta. É uma luta que está dando certo, estamos tendo vitórias e pretendemos continuar assim.
Bom, Ulisses, nessa luta aí do Sindicacal, a gente teve uma história recente, que foi um crime de racismo cometido, né, em uma das fábricas aqui em Ilhéus. Como é que anda esse processo? Quais medidas o sindicato tomou?
É um fato lamentável, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, nos deixou muito triste, né, porque no nosso ambiente de trabalho, no local que a gente passa a maior parte da nossa vida, né, que é o trabalho. Aconteceu esse fato lamentável, onde um gestor, né, da empresa Olam Agrícola, né, desferiu palavras, né, de cunho racista, né, que realmente não nos atingiu a nossa alma, né, porque todos nós somos descendentes de africanos, né, a Bahia toda é descendente de africano. E um cidadão sai do sul, né, que ele é morador do sul, é morador de Atibaia, e chega aqui com essas palavras racistas que realmente nos deixou muito triste. Mas o sindicato tomou providências, né? Primeiro ele conversou com a empresa para tentar entender o que a empresa estava fazendo, e naquele momento a gente viu que a empresa estava inerte. Fizemos um ato na porta da fábrica, né? O ato foi bastante representativo, teve várias pessoas da sociedade de Ilhéus e Itabuna que se comoveram com essa situação, se indignaram com essa situação e fizeram parte daquele ato. E em seguida demos entrada numa ação no Ministério Público do Trabalho. Essa ação está correndo, né? O Ministério Público está atuando, já chamou as pessoas para depor. Na Polícia Civil também foi dada uma queixa-crime. Estamos acompanhando. E na última semana nos surpreendemos com o agendamento de uma reunião para a próxima quinta-feira, onde o diretor da empresa, né, Olam Agrícola, quer conversar conosco sobre esse fato. Né, esperamos que realmente a empresa tome providências com relação a isso, Porque pelo que a gente tem de conhecimento, o cidadão continua empregado da empresa como se nada estivesse acontecido. Então a gente espera que a qualquer momento aconteça fato semelhante. E a gente não pode deixar que isso se torne a normalidade no nosso meio. Racismo é crime.
E a gente precisa combater isso, né?
Exatamente.
O jurídico do sindicato está atento a essa questão?
Está atento, está atuando, né? Estamos levantando agora mais elementos para que a gente possa entrar com uma nova ação, uma ação de danos morais coletivos. Porque isso atingiu a todos os trabalhadores.
Inaceitável, viu? Você recentemente cumpriu duas pautas, dia 30 e 31 agora já, com a questão salarial desses trabalhadores. Como é que foi essa reunião? Está tendo diálogo com as empresas, Ulisses, o sindicato?
Sim, nós estamos tendo diálogo, né, com a empresa Olam Agrícola e Cagil. A data base é 1º de junho, o acordo está fechado. Tivemos êxito na negociação, né, fechamos com ganho real. Né, e agora estamos negociando com a Barricalibu Itabuna e Barricalibu Ilhéus. Tivemos rodada de negociação no último dia 30 e 31. Infelizmente, o avanço que teve não foi aquilo que a gente esperava, né? Ficou abaixo da nossa expectativa. Agendamos uma rodada de negociação para o dia de ontem, mas infelizmente foi cancelada, porque infelizmente a nossa companheira Carmelita faleceu, né? Deixa aqui a nossa solidariedade, nosso abraço fraterno a todos os familiares, né? O companheiro Celso Ângelo, que é irmão da professora Carmelita, que infelizmente nos deixou. Então, por conta disso, a reunião foi adiada de ontem. Estamos aguardando agora um novo agendamento para que a gente possa seguir com as negociações.
Mas esse diálogo tem sido bom, né?
Tem sido bom, né? Tem sido bom, né? Infelizmente, o cenário que as empresas, né, apresentam para a gente é diferente do real, mas a gente está combatendo isso. E os trabalhadores estão unidos e firmes aí na luta.
Os trabalhadores têm participação nos lucros das empresas?
Sim, nós temos o programa de PPR, que é atrelado a metas, e graças a Deus estamos tendo êxito também nessas negociações. Na negociação com a Barricalibu Itabuna e Barricalibu Ilhéus, superamos as metas e a premiação dos trabalhadores foi em 101% em Ilhéus e 106% em Itabuna. Então foi uma premiação boa para os trabalhadores. Tivemos êxito. Mais uma vitória dos trabalhadores.
O Sindicacal abrange quantas cidades, Ulisses?
Abrange três cidades, exatamente, Ilhéus, Itabuna e Uruçuca. Então, essas três cidades é representada pelo nosso sindicato.
A gente tem percebido aí a valorização da questão do cacau, do chocolate. Isso tem ajudado a indústria no contexto geral, Ulisses?
Tem sim, né? Porque a maior produtividade de cacau, isso eleva os lucros das empresas, né? E as empresas hoje, as multinacionais, estão dentro da fazenda, estão lá, próximo aos produtores, né, melhorando o cultivo de cacau, melhorando as amêndoas, para eles obterem mais lucro. Então criaram, enfim, uma parceria com os produtores de cacau. Isso é bom para o produtor e é bom para a indústria moageira de cacau.
Bacana, né, Marinho Santos?
Parabéns, Sindicacau. Senti firmeza na posse do Ulisses, lá no Sindicato dos Bancários, e eu falava para ele... A diretoria, assim, o pessoal que a gente não vê, né? Que é a diretoria...
E bastante prestigiada. Posse, fala, né? Um pouquinho também, né? Você estava emocionado, sua família, eu acho que a família é a base, né, de tudo para cada um de nós. E ali foi um dia emocionante, né, Ulisses?
Realmente, nós nos emocionamos bastante, né? Porque tivemos 99,19% de aprovação. E foi o momento que eu pude trazer minha família para perto de mim. Né? Infelizmente, eu perdi meu pai, né? No último mês de junho. Isso é uma perca que eu vou carregar pro resto da minha vida, porque dói bastante, né? E minha família realmente foi que me sustentou, é que está me sustentando, é que está me carregando assim nos braços para que eu siga em frente nessa luta, porque não é fácil. Você lutar em defesa dos trabalhadores não é fácil. A gente ouve muita coisa, a gente faz muita coisa, né? Realmente a gente defende a todos, mas nem todos reconhecem essa luta. Infelizmente é muito desgastante, mas é uma coisa que eu faço por prazer. Eu gosto dessa luta, eu gosto de defender os trabalhadores, porque defender os trabalhadores eu estou me defendendo também, que eu sou um trabalhador. Nós somos trabalhadores.
Com certeza.
Depois da posse, a primeira entrevista aqui na Gabriela FM, no programa Tropa de Elite, é isso, Ulisses?
É, primeira e única entrevista. Eu nunca dei uma entrevista no rádio, infelizmente eu nunca pude participar de um programa, né? Mas muito obrigado por vocês terem me recebido aqui. Agradeço de coração por ser fácil esse momento aqui.
O presidente diferente, né, Scarpito? O presidente, você vê que ele transmite humildade.
Com certeza. Né, a gente acompanhou a campanha, tivemos a oportunidade de encontrar vocês na luta ali no Distrito Industrial, nosso amigo Caetano ali da churrascaria Portal Ilhéus. E aí a gente disse, não, Mário Santos, olha, parece que o Cinti Cacau agora vai viver um novo momento com o Liss. E foi a partir daí que a gente começou a observar, né, o seu trabalho, essa diretoria. Mandar um abraço, doutor Bove, que está ouvindo a gente, sexta-feira vai estar conosco. Agora, Ulisses, eu vi ali que você conseguiu reunir a nata dos sindicatos, né? Rodrigo Cardoso, sindicatos bancários, né? O pessoal de Itabuna, que veio prestigiar, professor Osman Nogueira, da PPI APLB. Então, foi realmente um negócio bastante prestigiado aí, a sua posse.
Realmente, essa turma está sempre conosco, eles sempre nos deram apoio. Todas as portas de fábrica que nós estamos, eles fazem questão de estar conosco. Então, os sindicatos de Itabuna e da região estão todos unidos, né? Porque a luta é uma só, né? O contexto é um só. Só muda o patrão, mas a realidade é única para toda a categoria.
E recebo o abraço do presidente do Sintepav Bahia, que daqui a pouquinho fala neste programa, o Gazo. Mandou um abração para você.
Um abraço, companheiro Gazo. Firme, Gazo. Sempre na luta. Foi companheiro nosso do Sindicacau, foi presidente do Sindicacau. Então é um orgulho para mim estar recebendo um abraço fraterno no seu caso.
O Sindicacau tem quantos anos, Luiz? O sindicato aí?
O Sindicacau foi retomado em 1986. Ele é um sindicato antigo, né? Foi fundado em 1942, mas foi retomado em 1986, através de uma junta governativa. Né? Foi retomado e de lá para cá a gente só está em ascensão aí. Tivemos diversos momentos de embate nas indústrias moageiras de cacau, mas hoje a realidade é outra, a realidade é bem diferente.
Grandes nomes, inclusive da política, já passaram pelo Sindicacau, a exemplo do ex-vereador, ex-deputado Bebeto, o atual vereador Augustão, todos passaram pelo Sindicacau.
Perfeitamente, todos esses têm uma história de luta, né? Uma história bacana de luta. Foi através dessas pessoas ilustres que o sindicato está onde está hoje, né? Através dessa história aí. E nós só estamos continuando essa história de luta.
Bom, nas redes sociais a turma encontra aí o Instagram do Sindicacau, o Facebook também, a sede do sindicato funciona no bairro do Iguape, não é isso?
Sim, nós temos uma sede própria, funciona ali no Iguape, né? Na rua Ulisses Guimarães, número 18, está lá, nós atendemos os trabalhadores todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, estamos lá à disposição. E na rede social estamos ao vivo aí pelo Instagram, transmitindo para todos os trabalhadores, né, essa primeira entrevista.
Primeira de muitas, eu tenho certeza disso. Ulisses, a sua mensagem para os trabalhadores, né, que estão ouvindo, principalmente os trabalhadores da sua área, né, da indústria do cacau aqui, Ilhéus, Itabuna, Uruçuca e toda a região sul da Bahia, ouvindo a gente.
Primeiro eu quero agradecer, né, a todos os trabalhadores da indústria moageira de cacau que confiaram no nosso trabalho, né, nos dando 99,19% de aprovação nas eleições, e garantir a vocês, trabalhadores, que não vai faltar luta, não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação para que a gente possa, enfim, avançar nas nossas pautas, né, que são pautas importantes, são cláusulas importantes, que o desafio principal do nosso sindicato hoje é a manutenção das cláusulas do nosso acordo coletivo.
Registrar a presença do tesoureiro do Sindicacau, o Lula, que
está acompanhado. Lula, companheiro Lula!
Acompanhado do presidente Ulisses Abad.
É charado Lula.
Lula,
né?
Um abraço para você, viu, Lula?
Valeu, Lula. Ulisses, um abraço, leve aí um abraço de toda a equipe da Gabriela FM, nosso diretor Valderico Júnior, Marinho Santos Escarpita. E sucesso aí, tamo junto para divulgar as ações do sindicato, deixar o trabalhador bem informado, viu? Conte com a gente, esse programa é do povo.
Muito obrigado, Robertinho Scarpita, muito obrigado, Marinho Santos, espero estar presente com vocês em outras oportunidades.
Grande abraço.
Firme na luta.
É isso aí. Nosso convidado de hoje, Ulisses Abad, presidente do Sindicacau. E essa entrevista você vai conferir também no nosso podcast, logo depois do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos direto para Itabuna convocar o nosso companheiro Manuel Messias e mais um giro regional. E daqui a pouco a gente vai falar sobre essa entrevista, né, maravilhosa aí que o Marinho Santos teve com o nosso querido Gazo. E ainda polêmica na política de Léo, seu repórter. Uma pesquisa que foi realizada por uma empresa, só que mudaram o nome de um dos pré-candidatos, no caso, o pré-candidato vereador Augustão a prefeito de Léo. Augustão, o nome que ele usa é Augustão, mas na pesquisa botaram Augusto. Será que estavam trocando ele aos com Itabuna?
A pesquisa, já falei, tendenciosa.
E o Augusto Castro com uma rejeição gigantesca. Aí bota o nome Augusto na pesquisa. Complicado, viu? Olha, falar em Itabuna, vamos lá. Manoel Messias, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel. Aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui da querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plástico, você está com grandes promoções para capoteiro estofador. A Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, a direção do amigão Gauchão, e que completa no dia 7 de dezembro mais um ano de vida e também de sucesso. Churrascaria Boi Bom. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. Tiroteio entre facções. Após um período intenso de calmaria, nossa cidade voltou a registrar tiroteios envolvendo facções criminosas. Integrantes do bairro Fonseca e do bairro Maria Pinheiro duelaram pelo controle do tráfico de drogas. Não há informações de feridos. Desde fevereiro de 2020, as facções da cidade aqui de Itabuna teriam feito um acordo de trégua para não haver transferências dos líderes para presídios federais. Esse acordo já foi quebrado outras três vezes, mas logo refeito. Mas as autoridades estão em alerta para um possível retorno da guerra entre facções aqui em Itabuna. Meus amigos, e a violência não para aqui na cidade. Ataque no bairro Santo Antônio deixa mãe baleada no lugar do filho. Criminosos não identificados deflagraram aleatoriamente vários tiros em uma casa. O objetivo era matar um jovem que teria supostamente retornado de São Paulo, mas os disparos acabaram atingindo duas vezes a mãe do rapaz. Ela foi identificada como Leda Ribeiro, de 42 anos de idade, que foi socorrida ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, onde passou por cirurgia, tendo alta ontem pela manhã. Houve relatos de tiroteio também envolvendo membros do crime organizado do São Pedro e do Daniel Gomes, mas nada confirmado. Em 2023, Itabuna contabiliza 56 mortes violentas. É jovem vítima de assalto no São Caetano. Na Avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano, uma jovem estava a caminho do trabalho quando foi vítima de um assaltante que a surpreendeu. Apresentou uma arma de fogo e subtraiu o aparelho celular dela, fugindo em seguida. Poucos instantes depois, a jovem vítima avistou uma viatura da Polícia Militar e acionou. A guarnição partiu em busca e localizou o criminoso no bairro Banco Raso. Wendel Batista Santana, morador do bairro Ubis 4, foi preso. A arma apreendida era, na verdade, um simulacro de pistola. Ele já cumpriu pena no conjunto penal aqui de Itabuna pelo crime de homicídio qualificado. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. E no dia 7 de dezembro, completando mais um ano de sucesso aqui em nossa cidade, a direção é dele, o amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Parabéns pra gente e até pra concorrência. Feliz dia a todos.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
7h37 na Bahia, já mudou, 7h38. Dia do Radialista, hein, seu repórter? Programa segue, seu repórter, até às 8h. O oferecimento é tudo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, Doutor Fix Preve Mais, Nove Mistura Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida e Contim Tintas. O Santos está aqui parabenizando, né? A todos os radialistas, Santos, Bergson, aí galera da Contim Tintas, Ilhéus e Itabuna, não, Ilhéus, duas lojas em Ilhéus e uma em Canavieiras.
É Cleosmar,
é o mesmo é Santos.
E Borges, então, um monte de nome o homem tem, rapaz.
Vários nomes, DJ Santos.
Ainda tem esse capítulo, Angelitinho mandando um abraço pra nós.
O amigo do Duvalino, que galera é essa, meu irmão?
Amigo de Duval Leres, do cantor Duval Leres. O Lulinha, na Visconde de Pedra Branca, no bairro do Malhado. Ele que é sogro do meu amigo Luiz.
Tem muita gente aqui parabenizando.
Nego e Nil, tá lá no bairro São Miguel, a esposa Nil, ouvindo Tropa de Elite, e o sargento PM Santos Silva.
Um abraço, Stanley, a galera do Salão Corte Legal também parabenizando a gente.
Capitão PM Zacarias também tá no Rádio Escuta.
Juliano, lá da Discar Veículos. Um abraço para você, Juliano. Obrigado pelo carinho também. Nosso querido Câmara, é Capitão Câmara, Tenente Câmara?
Tenente Coronel Câmara.
Tenente Coronel Câmara também parabenizando aqui.
Tem um Dodó. Dodó tá na rodovia Ilhéus Uruçuca, perto de Maria Preta.
Presidente da PPI, professor Osmar Nogueira Júnior também parabenizando. Nosso querido Abdon. Rapaz. Thales Lavini, ABB Ilhéus também parabenizando aqui.
Torcedor do Vitória e torcedor do Fluminense, Thales Lavini.
A jornalista internacional, Luciane. Um abraço pra você, beijão. Luiz Aldo Barreto, o homem que entende de Porto aí, aprendeu com o Liberito. Ratinho Menezes, um abraço pra você também. Nosso querido Wilson, lá da cabana, né? Iracema, licor da Iracema. Eita, licor porreta, rapaz. Ó, licor você tem que beber o ano inteiro, viu? Iracema, um beijo pra você, um abração a toda a turma 10.
Paulinho Góes,
agora ele está assessorando o gerente, viu? Olha, seu repórter, a gente tem acompanhado desde 2008 essa pavimentação seguindo a Litorânea Norte para sair, passando pelo Marciano, para sair lá no Diogo Sor, ali na Avenida Baitaba, já na Barra. A prefeitura divulgou ontem no Diário Oficial, o blogueiro Jamerson Araújo trouxe essa informação de primeira, né? Tá no agravo aí. O resumo do contrato para pavimentação da Rua do Marciano, bairro do Malhado. Além da pavimentação, a obra incluirá drenagem fluvial, sinalização horizontal, um valor estimado de R$454 mil. O projeto será financiado com recursos próprios e executado pela empresa GSE Engenharia. Eu não entendi esse negócio de recursos próprios, porque teve uma emenda do deputado. Atenção, vereador Fabrício Nascimento. O deputado loucou ou não? Né? Porque aqui tem mais. Entrou... O Jamerson, ele entrou em contato com o Átila Dócio, que esclareceu que a requalificação da Rua do Marciano não faz parte do orçamento destinado à requalificação da Avenida Contorno. Segundo ele, o convênio com o Banco da Caixa para a requalificação dessa avenida, que conecta aí a Litorânea à Barra de Itaipu, já foi assinado e publicado. Agora aguarda apenas a liberação do repasse do governo federal de R$1.452.433,09. A obra será locada pela empresa Própolis Engenharia. A obra só poderá começar com autorização da Caixa Econômica Federal. Ficou um negócio confuso, seu repórter, aqui. Sinceramente, o deputado loucou ou não loucou essa emenda no orçamento?
Já teve emenda de Lídice da Mata anunciada há muito tempo, teve uma emenda de Lídice da Mata, vai alongar a Litorânea Norte com Praia do Marciano, vai sair na curva do Cotovelo, na Avenida Ubaitaba, Barra de Itaipe, ali em Diogo Son, e até hoje nada.
O vereador Fabrício Nascimento trouxe de primeira aqui para o nosso programa essa emenda do deputado. Como é o nome do deputado? O deputado só aparece aqui, rapaz, de vez em quando. Mas diz que ele botou um dinheiro. O homem da Santa Casa.
Antônio Brito.
O que ficou de bico lá em Jiqué com o Zé Cocá?
Antônio Brito.
Antônio Brito. Você viu que xingou, ficou feio, né? Deputado, ficou nervoso com a presença do prefeito Zé Cocá. Inclusive, o Zé Cocá com aceito. Vai ser difícil derrubar o Zé Cocá lá em Jiqué, viu? É diferente de Itabuna, a gente vê o prefeito de Itabuna com a rejeição gigantesca,
Zé Cocá, quando não tem, ele pede emprestado as máquinas de Ilhéus, que deveria estar tapando os buracos da Avenida Ubaitaba.
Aí pede emprestado.
Segundo informações, estão emprestadas em Jequié ao prefeito Zé Cocá.
Eu acho que a empresa é a mesma, viu? É. Eu acho que não tem negócio de emprestado, não.
O trabalhador falou para mim.
Vamos deixar aqui essa pergunta no ar. E o espaço aberto, vereador Fabrício Nascimento. Por que que não tem essa emenda do deputado aqui nesse projeto?
Antônio Brito me deve R$500.
Ó, e deve a Ilhéus, né?
Para mim é somente R$500. Bom,
são 7h44 agora, viu? 7h44 na Bahia, rapaz, essa língua afiada sua. Gente, o jornalismo investigativo do Tropa de Elite tem uma avalanche, uma nuvem negra sobre a cabeça do Edivaldo Gomes. E o Edivaldo Gomes, sozinho, eu tenho certeza que esse caso da rachadinha não vai ficar, porque tem outros vereadores que praticam a rachadinha. Atenção, atenção, Ministério Público. Tem mais vereadores em Ilhéus que também praticam a rachadinha.
Edivaldo
que não tem,
é o bode expiatório.
Ele não tem. Ó, tem vereador que não deixa o ticket na mão do assessor, que é o vereador, gente. Você, amigo Ilhéus, estiver no supermercado e ver um vereador passando o ticket, tenha certeza que não é o dele, que o vereador não ganha ticket. O vereador em Ilhéus, ele não ganha ticket, seu repórter. O ticket da Câmara é pro assessor, é pro diretor parlamentar, pro servidor, não é para o vereador. Mas aqui em Ilhéus, tem vereador que vai no supermercado, passa 1, 2, 3, até 4 tickets.
Tem um vereador.
Se
que
o MP pedir a filmagem, o MP vai ver.
Tem um vereador falso moralista que acende uma vela para Deus e a outra para o diabo, que também passa no mercado com o cartão do.
O ticket.
Ticket.
Agora, ainda sobre o vereador Edivaldo Gomes, que a gente sabe que não é o único que pratica rachadinha, mas o MP, inclusive tem uma matéria aí no Fábio Roberto Notícias, a promotora doutora Alícia vai ouvir mais testemunhas desse caso. E a gente vai continuar
poderá
cobrando.
Ouvir também o vereador.
A gente vai continuar cobrando, a gente quer uma resposta. O MP de Itabuna afastou de imediato. Afastou de imediato o vereador acusado.
Itabuna é um MP, em Ilhéus é outro.
Agora, sobre o vereador Edivaldo Gomes. Atenção, colega. Hoje é dia de sessão. Atenção, vereadores. A esposa do vereador Edivaldo Gomes é a fantasma da Secretaria de Educação. A esposa do vereador Edivaldo Gomes é a chefe do setor de transporte da educação. O transporte público da Secretaria Municipal de Educação, quem tem a responsabilidade é a esposa. Só que a esposa não vai trabalhar. É fantasma, seu repórter.
Agora, quem nomeou? Quem nomeia a secretária de educação? A Loura?
Eu não sei se é a Loura.
É a Loura que nomeou?
A Loura só me disse assim: Scarpita, se você chegar lá, você vai me encontrar. Eu estarei na secretaria. Eu e muitos efetivos estarão lá na secretaria. Mas a chefe do transporte, Loura, a gente não encontra, Loura. A gente não encontra porque é fantasma. E atenção, vereadores, cobrem isso aí do colega Edivaldo Gomes, né? E peça à esposa que vá trabalhar, faz jus ao salário. Porque se o trabalhador falta, ele tem um ponto descontado, seu repórter.
É cobrada, Loura, também a merenda escolar vencida.
Ah, tá demais, viu? É. Tá uma coisa séria. Mas a Loura engoliu um cadeado. Tá demais, viu? Cadeado da Loura. Deixa eu mandar um abraço pra ela, nossa querida presidente Magnólia, participou de um evento muito bacana, evento esportivo. Tem muitas cidades aí que a gente vê o esporte como alternativa e sendo tratado de uma forma diferente. E a gente vê em Ilhéus, inclusive na sexta-feira a gente vai estar aqui com a turma, né, premiada que tá aí na seleção baiana de vôlei, mas que a gente não vê em Ilhéus com um olhar especial para o esporte. Grandes talentos a gente tem. Magnólia, parabéns para você, um abraço. Ela parabenizando aqui.
Recebo os parabéns do Jorge Carilo Pinto, o Jorge Bode. Parabenizando também o Tropa de Elite, Mário Santos Carpita. Eu estou com gaso daqui a pouquinho aqui, hein, Scarpita?
Prefeito Moacir, tá dando parabéns aqui também para a gente. Fala, Moacir.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Eu queria parabenizar vocês por esse dia, dizer que vocês representam os verdadeiros radialistas, vocês todas as manhãs trazendo informações importantes para a região, tá? Então, merecedores de todas as felicitações por esse dia. Forte abraço.
Obrigadão.
Que Deus continue abençoando vocês e todos os radialistas desse dia.
Valeu, Moacir Leite Júnior, prefeito de Iruçuca. Marinho Santos, você com Gazo, presidente do Sintepav.
Vamos até Iruçuca falar com Gazo, presidente do Sintepav. Alô, Gazo, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Scarpita. A dizer que para mim é uma grande satisfação poder estar mais uma vez, tá, nesse programa. Tá, e quero aqui também, tá, agradecer aí os amigos ouvintes também, que com certeza, né, que vem acompanhando aí a Gabriela FM todos os dias. E eu quero aqui dizer que vocês são muito importantes, tá, para estar debatendo com a gente também as dificuldades de toda a região, mas em especial quero falar um pouco hoje aqui do acordo específico de Iruçuca.
Gazo, essa sua vinda a Ilhéus e Iruçuca busca aí esse acordo específico de trabalho?
Sem dúvida nenhuma. Eu venho dialogando muito com o meu diretor, né, Lebrão, né, que fica em Iruçuca o tempo todo cuidando aí do lote 1 da ferrovia Oeste-Leste, né, esse lote tão esperado, né, pelo povo de toda a região, mas em especial de Ilhéus e Iruçuca. Tá, e agora chega esse empreendimento, mas é uma luta constante, né, principalmente do diretor nosso, Lebrão, para que a empresa possa também aqui deixar sua contrapartida, né, com os empregos, né, isso é um debate forte. Mas o ponto agora, Scarpita e Robertinho, o que vocês falam é exatamente um acordo específico que a gente está tratando. E nós temos já há mais de 2 meses que a gente vem dialogando, tá, com a empresa Tiisa, né, que está aí à frente do empreendimento, né, do lote 1. E estamos tendo dificuldade, né, dificuldade porque apresentamos uma proposta, a de 600, agora a última proposta apresentada depois de 2 meses.
Gazo, é uma vasta pauta com várias propostas, é isso?
Sem dúvida nenhuma, tá? São várias propostas, mas eu quero falar aqui as principais. As principais nós apresentamos, a última rodada de negociação, semana passada, nós apresentamos uma proposta de cesta básica de R$ 650,00, né? E também apresentamos uma proposta de participação nos lucros e resultados, que a gente chama de PLR, né? Que é uma fatia do bolo para dividir entre os trabalhadores de 200 horas, né? Tá essa proposta na mesa. E também uma folga no dia do pagamento para que os trabalhadores possam e ao banco, né, fazer suas transações. E uma outra proposta que a gente julga muito importante também é uma folga para que trabalhadores dos municípios da Bahia mais distantes, né, e trabalhadores também que têm de outros estados, que possam viver um pouco esse convívio social com suas famílias, né? E a gente está com proposta também para que essa turma possa passar um período para ir para suas casas.
Hoje tem assembleia, edital já publicado.
Já sim. Então, diante dessas dificuldades, o que é que nós fizemos? Já que as empresas, né, porque tem as subcontratadas também, já que elas estão tendo, segundo elas, estão tendo dificuldade, tá, de avançar na discussão, nós não resta outro caminho a não ser publicar o que fizemos. Publicamos um edital convocando a categoria no dia de hoje para deflagração da greve ou não.
Isto se não fechar um acordo, a greve acontece.
Sem dúvida nenhuma. Então amanhã, na semana passada, dizendo melhor, amanhã não, semana passada, nós tivemos essa discussão e publicamos esse edital no dia que saiu, tá, no dia de ontem, para que a gente pudesse fazer a assembleia no dia de hoje. Então, portanto, dizer que a disposição do Sintepav, né, do nosso sindicato, dos trabalhadores da construção pesada e montagem do estado, é de que a gente possa fechar uma negociação na mesa. Mas diante disso, parece, né, que a Tiisa, né, parece que a Bamin também né, parece que está querendo uma greve. Tá? Então dizer que é mais fácil encontrar os trabalhadores e trabalhadoras sem dinheiro no bolso do que vontade de lutar. Então, portanto, o nosso intuito, por entendermos que a relação entre capital e trabalho é uma relação de conflito, mas é um conflito de interesses, não é de um conflito de inimigos. Os empresários investem seu capital, querem bons retornos desse capital, e nós, trabalhadores e trabalhadoras, vendemos a nossa mão de obra e queremos valorizá-la a cada dia que passa. Então, portanto, não assiste razão, tá? O empreendimento ficar empurrando com a barriga. Então, publicamos esse primeiro edital. Então, hoje fazemos essa assembleia. Se os trabalhadores aprovarem a greve, aí publicaremos um novo edital. Tá? Isso significa que dentro de uma semana pode estar parando todo o empreendimento aqui em Uruçuca, né? Em Uruçuca, Ilhéus, toda essa região onde, por onde passa, é onde temos trabalhadores exatamente executando esse trabalho do lote 1. Mas reafirmo, a nossa ideia é que a gente consiga fechar, tá? Essa negociação, porque compreendemos que fechar uma negociação aí é o ganha-ganha, fechar em uma mesa, o acordo. E a greve é o perde-perde, mas se assim as empresas entenderem, nós iremos sim, com certeza, a greve, tá? Embora seja assim um empreendimento que a gente, claro, que a gente quer que chegue ao final com sucesso, mas para chegar ao final com sucesso, primeiro tem que tratar com dignidade e respeito a trabalhadores e trabalhadoras e respeitar também toda a região, tá? Também cumpriram suas obrigações com fornecedores da região.
Egaso, tem diretor do Sintepav, do sindicato, buscando parcerias em Uruçuca?
Tem sim, tem. Inclusive, por minha orientação enquanto presidente do Sintepav, tá? Falei para Alessandro, olha, discuta com as empresas, pode buscar, porque o que nós queremos de contrapartida não são apenas os empregos. Porque quando nos dão os empregos, quando nos vendem os empregos, é uma troca, né? Então a gente produz, as empresas pagam pelo aquilo que a gente produz. Mas precisa deixar uma contrapartida no município, buscando exatamente essa parceria para que possa construir, inclusive, banheiros, né? Marinho Santos e Scarpita. Por incrível que pareça, Uruçuca tem casas, tem moradores que não tem um banheiro dentro de casa. Então nós estamos buscando essa parceria, tá, para que se construa esses banheiros também, que a gente possa estar tratando de rebocar uma casa aqui, outra ali, essa parceria de verdade, para que a gente possa melhorar as vidas das famílias, né? E assim, eu acho que nada mais justo do que a empresa aumentar os seus lucros, mas também deixar essa contrapartida para o município.
Valeu, presidente Gaso, um abraço e obrigado. Tchau, tchau.
Bacana.
Valeu, valeu. Então, obrigado. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a você, Marinho Santos, agradecer a você também, Roberto Scarpita, e dizer que para mim sempre é uma satisfação poder estar na Gabriela FM, essa rádio que sempre está preocupada em levar a verdade dos fatos para todo o povo do estado da Bahia, da região, em especial Ilhéus, Itabuna, Uruçuca. Então dizer que o que seria da gente se não fosse a imprensa? Valeu. Levando a voz às famílias.
Grande Gaso.
O que vocês fazem chega nas cozinhas das famílias, e isso é importante para que todos compreendam aquilo que está sendo feito para melhorar as vidas das famílias.
Grande abraço, Gaso. Sucesso aí nessa assembleia, Parque de Operações. Vamos lá! Gente, doutor Rafael Clécio, um abraço aí pelas mensagens chegando aqui, bom demais. O Clinton Alves, o homem da pomada especialista, bom dia, Clinton.
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos, uma excelente semana a todos. É bom estar de volta aqui na Gabriela FM, no Tropa de Elite, para trazer alívio para suas dores. Você, amigo ouvinte, está começando esse mês com dor nas juntas, com dor na coluna, tem tido cãibras, a dica de hoje pode te ajudar. Fique atento às informações.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, o que pode estar por trás desse estresse muscular e como combater esse problema? Fala para os nossos ouvintes.
Robertinho, o estresse muscular pode ser causado por dores constantes. Pode ser causado também por aquele movimento involuntário do músculo. E em casos mais avançados, pode evoluir para uma série de lesões. E as principais causas da dor muscular, do estresse muscular, a atividade física em excesso, o estresse, ansiedade, problemas emocionais, fibromialgia, se você tem problemas circulatórios, inflamação de nervo ciático, se você tem alguma doença como hipotireoidismo, isso pode provocar muito estresse muscular. E para você combater esse estresse muscular, que geralmente provoca dor, provoca irritação, você vai usar a poderosa pomada especialista. Eu quero fazer um desafio para você que está com músculo enrijecido, você que é do pedal, que pratica atividade física, é o futebol ou até mesmo na academia, você vai sentir aquela dor muscular, o músculo fica muito dolorido. Aplique depois da atividade física a pomada especialista. Esse estresse muscular desaparece. Você vai sentir o alívio das dores, da tensão muscular. Processo inflamatório é combatido. Sabe por quê? Porque a pomada especialista, ela foi elaborada com nobres óleos e extratos vegetais que auxiliam no combate a esses problemas. Se você tem um artrite, se você sofre com os sintomas da chikungunya, se tem reumatismo, se você tem uma lesão, por exemplo, uma hérnia de disco, se você está com desgaste da cartilagem, você pode aplicar a pomada especialista, que ela vai combater as dores, vai combater o inchaço, vermelhidão e também vai combater as inflamações. Amigo ouvinte, quando você usa a pomada especialista, você vai estar usando o que há de melhor na natureza para combater as dores. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e peça pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves. Sexta-feira a gente se encontra, ou se necessário, qualquer dia, porque falar da pomada especialista é bom demais. É inimiga das dores. Gente, agradecer aqui todas as mensagens. É, muita gente mandou mensagem pra gente aqui, dando um parabéns, né? Maristela Cantuária, Turma 10, Ariel lá do Santo Antônio, Dr. Rafael. Ei, danado, diversos profissionais aqui, nosso querido Alencar, doutor Alencar, aquele abraço, né? Atenção, turma da Coelba, resolveu o problema que tem de gente reclamando com a Coelba aí. Sil, lá de Ribeira das Pedras, Nice, da Rua do Café, né? O Newton César, todo mundo, todos os ouvintes aqui. A Jennifer tá lá do outro lado, tá na Europa ouvindo a gente. Obrigado pelo carinho, viu? Valeu que valeu, Jennifer. Beth lá do Sol e Mar. Você nos quatro cantos da nossa Bahia, gente. Final de mais um Tropa de Elite. Parabéns a todos os colegas que fazem do rádio, né? Essa máquina de comunicação. O maior veículo de comunicação do mundo continua sendo o rádio. Marinho Santos, vamos embora. Amanhã a gente se encontra, hein? Bem cedinho a partir das 6.
Estourou o tempo. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Nelson. Valeu, Bahia. Acabou. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.